Thank you.
Bom dia a todos. Vamos começar com essa nova sessão que está começando um pouco demorada, por isso eu peço que entrem ou saiam da sala como para dar espaço ao começo da sessão. Eu vejo que há lugares aqui livres na mesa, então peço às pessoas que venham aqui e que se sentem conosco.
This is IDN variant TLD's program.
Este é o programa de TLDs de variante de IDN, 18 de julho de 2013. Começa às 11 horas e até meio-dia e meia.
Good morning, everyone.
Bom dia para todos. Meu nome é Shailes Namasi. Eu quero dar a bem-vinda à sessão de atualização sobre o GTLD variante de IDN. Vou fazer uma breve introdução para mencionar o crítico que significa esse projeto para Icaim e para a comunidade. Um projeto que tem muitos atributos políticos. Tem seu próprio nível de complexidade para todo o projeto. Tivemos já e vamos ter nos próximos 90 minutos uma grande atualização. A Nayana vai poder ajudar nesse processo. Eu vou passar a Nicole, então, o microfone e mostrar qual é a ordem do dia. Fala, Nicole, e diz obrigado, Cyrus. Bem, dou boas-vindas a todos. Eu quero dar um breve panorama da ordem do dia de hoje. Vamos começar com um breve panorama geral do programa, apresentar quais são os projetos que estamos em andamento. Os colegas que estão aqui são membros desse programa e também vão dar atualizações quanto aos projetos que se estão realizando agora. O projeto 2.12, implementação do processo de desenvolvimento de norma de etiquetas na zona raiz a respeito da etiqueta de EDA. O projeto 1, que tem a ver com o desenvolvimento da ferramenta de conjunto de normas para a criação de etiquetas. E esse é que tem a ver com a atualização dos processos da ICAN e dos seus sistemas, identificando o impacto dos processos e nos sistemas. Vamos precisar, então, uma atualização para atualizar o que são os possibilitadores de etiquetas no IDN e vamos ver também quais são os passos que vamos cumprir, especialmente com base no que decidiu o Conselho depois do encontro de Beijing, e também temos um intercâmbio para perguntas e respostas para aqueles que estão em forma remota e também para aqueles que estão aqui na sala. Para quem acaba de participar do programa, o tema dos problemas com as variantes de IDN foi um pedido feito por várias comunidades de usuários de IDN. Então, em 2010, o Conselho de Diretores de ICANN tomou uma decisão e ordenou ao pessoal que buscasse várias abordagens para os TLDs com variantes de IDN. Este trabalho se realizou e recebemos solicitações para o GTLD, o programa também de IDN de CCTLDs. Tem uma referência para o futuro e não serão avaliados para atribuição antes de que estejam desenvolvidas as variantes de gestão de variantes de IDN. A função da ICANN tem a ver com a implementação de processos que têm que estar implementados para permitir a atribuição de assinação, atribuição e designação de IDNs. A ideia é que exista uma boa experiência para os usuários e fazer tudo isso sem que o sistema de nome de domínio veja comprometida a sua estabilidade. Como toda a comunidade participou muito, uma das partes vitais do programa, que tem a ver com determinada número de especialistas e voluntários da comunidade e consultores especialistas, junto com o pessoal da ICANN, o fórum público e também as associações públicas, as sessões públicas se realizam na comunidade. A atual etapa e a última depende de como vamos gerar as normas de desenvolvimento de etiquetas. Aqui podemos ver uma ideia geral de qual o prazo que tem o programa. Eu sei que não aparece muito bem na tela, mas o programa foi estabelecido por uma resolução do Conselho em 2010 como o projeto de problema de TLDs com variantes de IDN. Isso tem a ver com algumas escrituras em particular, problemas que dificultavam o usuário final. E a ideia era resolver e desenvolver soluções nos processos necessários para permitir a delegação dos TLDs com variantes de IDN. Existiram aqui diferentes relatórios que foram desenvolvidos nas três etapas anteriores do programa, e esses relatórios estão na página web, na website da ICANN, onde se fala das páginas web ou websites referidas a variantes de IDN. Agora estamos na quarta etapa, que é a última, que tem a ver com o projeto de implementação, que é o projeto do qual vamos falar agora. A conclusão do programa, representado pela etapa atual, está calculada para meados do ano próximo. Esta implementação é um pré-requisito para a delegação da variante de IDN. Como eu já falei, no começo da sessão, isto começou em Beijing, houve uma resolução do Conselho da ICANN que ordenou o pessoal implementar e reunir contribuições sobre os documentos que tinham sido realizados e publicados na fase anterior. Esses documentos estabelecem um procedimento para desenvolver e manter a norma de etiqueta para a zona raiz do DNS e estabelecer a implicação do DNS, dos TLDs com IDN ativos. Então, se pediu ao pessoal que implementasse o procedimento e também pediu às organizações e ao comitê de assessores interessados que dessem suas contribuições e guias que fossem de utilidade para a implementação de recomendações com base na experiência dos usuários. Como já foi identificado, no programa de plano de variantes de IDN, na etapa que acabou ano passado, esta fase tem os seguintes projetos de implementação. E a minha equipe vai atualizá-los acima di tre deles. Vai dar relatório com o projeto 2.2, que é o escopo de implementação das normas de geração de etiquetas. Isso apresenta o desenvolvimento dessas normas de etiquetas para o processo de zona raiz, o projeto 7, que fala dos sistemas, processos que são impactados na ICAM para gerar etiquetas para a zona raiz. O projeto 7 também inclui a contribuição das organizações de apoio, dos comitês referidos a essas recomendações, com base na experiência dos usuários. O projeto 8 começa quando acaba o projeto 7 e o que vai fazer a atualização necessárias e que se identifica no projeto 7. O projeto 1 começou na fase 3 do programa. Continuamos trabalhando para desenvolver as especificações para o formato da ferramenta das normas de geração de etiqueta. Agora eu convido a João, que esteve o programa na última fase, para que se atualize a respeito do projeto 2.2. Fala, Chungwen. Como mencionou Nicole, uma das etapas de implementação é o projeto 2.2, que é a implementação do procedimento para desenvolver e manter as normas de geração de etiquetas para a zona raiz, respeito das etiquetas de IDN. Um dos exemplos de que significa isto e por que é necessário, aqueles que não conheçam a norma de geração de etiquetas, ou LGR, está determinada para decidir o que é uma etiqueta útil, qual a possível variante, se pode se delegar essa variante. E o motivo pelo qual se precisam essas normas é porque alguns solicitantes de TLD manifestaram interesse em algumas variantes interessantes e essas variantes não podiam ser validadas em forma interlinguística, como mencionou Nicole. A ICAN não quer delegar de variantes de TLD até não existirem as administrações adequadas. Aí onde temos o projeto 2.2, que foi gerado especificamente para desenvolver um procedimento de identificar a norma de identificação de etiquetas para qualquer zona raiz existente. Como podem ver no gráfico, em termos gerais, temos um processo que tem um painel de geração, tem um painel de integração. O de integração representa o primeiro dos passos e tem que gerar grupo de etiquetas para o sistema. E isso se envia ao painel de integração, essa proposta. Aqui começa a segunda etapa, e o que tem que fazer é revisar a proposta do painel de geração, aceitá-la, integrá-la dentro de uma norma de geração de etiquetas unificada. Se o painel de integração não aceita a proposta, ela volta ao painel de geração para trabalhar a respeito. O resultado, então, deste processo de duas etapas será repertório e norma de criação de etiquetas para IDNs. Como podem ver, os painéis de geração, vamos ter painel de geração para cada uma das escrituras. Então, temos uma forma de repetição do sistema de escritura e esta natureza iterativa do procedimento faz com que sempre se adicione de forma contínua as variantes de IDN. Desculpe, vou falar pouco mais lento. Vou falar das dois primeiros pontos. Vou falar das últimas duas mais adiante, que é quando o meu colega vai falar do ponto que tem a ver com o projeto 1 e o último que tem a ver com o projeto 7. Vamos falar então dos painéis de geração e integração. O painel de geração consiste em voluntários da comunidade que têm conhecimentos específicos de determinadas escrituras. Vai existir painel de geração para cada uma das escrituras. Já foi publicado chamado para constituí-los em 11 de julho Então, se tem conhecimento específico, se em alguma escritura ou língua específica, eu incentivo a que respondam esse chamado publicado em 11 de julho. Vamos tentar incentivar a todos os grupos de trabalho que estão trabalhando na comunidade que se ofereçam como voluntários nesses painéis. Esses painéis começaram a trabalhar no terceiro trimestre deste ano. Aqui temos os nove tipos de escritura que estão representadas nas solicitações de novos GTLDs. Há 8 adicionadas que têm a ver com os CCTLDs de IDN delegados. Existe uma necessidade de que os painéis de geração tenham essas escrituras representadas, mas isso não evita que o painel de geração olhe outros tipos de escrituras que em algum momento sejam de interesse. Recebemos expressões de interesse, colocamos um chamado para ver quais eram os pontos de interesse para o painel de geração. E a equipe 1 disse que tinha que lembrar a vocês, aqueles que estavam interessados em responder esse chamado, que, por favor, apresentassem toda a informação, inclusive o currículo, uma carta de referência com todos os dados de ocupação atual, direção, endereço, que especifique a escritura e o cargo que querem acompanhar. Por exemplo, para o painel de árabe, ou uma especialista para a geração de japonês. Que, por favor, sejam específicos e podem solicitar a participação de mais de um cargo, mas aí, por favor, mencionem a preferência. Agora, então, o painel de integração. Esse painel de integração tem voluntários da comunidade também, mas, além do que é conhecimento específico, linguístico, é necessário outras áreas de conhecimento específicas para fazer parte desse painel, como pode ser o Unicode, DNS e DNA. Nós também fizemos uma chamada a esse painel de integração em 6 de junho, e no encerramento do chamado, 27 de junho, recebemos 25 solicitações. Foi realmente uma grande representação geográfica que tivemos, então estamos satisfeitos. Aqui podem ver que há 12 países representados: Austrália, Canadá, China, Dinamarca, Inglaterra, Grécia, Irlanda, Paquistão, Sérvia, Sri Lanka, Suécia e os Estados Unidos da América. Também estamos muito satisfeitos com os diferentes antecedentes que apresentam todos, porque vem do setor acadêmico, pesquisa, registradores, registros, estatutos governamentais, técnicos e também pessoas que se dedicam à política de internet. Um grupo de pessoas muito diversa. E podemos ver aqui que as solicitações, que todas as solicitações cobrem todas as áreas de conhecimento que precisamos para o painel integrador. Também o que é Unicode, linguística e etc. Obrigado a todos. Obrigado pelos que responderam ao chamado, pela participação também. Agora estou trabalhando na finalização dos critérios de seleção. Eu vou compartilhar com a comunidade quando esteja à disposição. O painel de integração vai funcionar a princípio de agosto, final de agosto ou começo de setembro. Agora vou passar a palavra a Asius, quem vai falar do projeto 1. Asmus, por favor. Ele foi muito bom, tem uma enorme especialidade, conseguiu avançar muito nesse projeto. Asmus? Fala, Asmus, obrigado. Eu vou falar muito breve. A ferramenta do conjunto de regras de geração de etiquetas. Por favor, seguinte slide. Eu quero destacar os meus comentários com uma definição de terminologias. Com certeza que vocês conhecem a definição de tabela de IDN. Uma tabela de IDN não é mais do que um conjunto de regras para geração de etiquetas de domínio. O que tentamos fazer é desenvolver um formato de dados para estas tabelas de IDN, para estas LGR, aquí a diferencia de los formatos que existen, puede ser un formato universal representando todas las características diferentes. Algunas de las cosas que vamos a hacer se supone que va a ser legible por la máquina, por los aparatos. Vamos a poder crear herramientas que permitirán tomar las tablas de IDN delegadas existentes que existen en los diferentes servicios y convertirlas a este nuevo formato universal. Una vez que tengamos ese formato universal implementado, vamos a tener herramientas para validar mecánicamente las etiquetas en relación con las LGR. Podremos generar un conjunto de variantes para cada etiqueta simplemente a través de una busca en un computador, en un nuevo formato, en un aparelho, en un nuevo formato. No conseguiremos finalizar todas esas cosas porque el proyecto de LGR de zona raíz puede generar algunas demandas adicionales dependiendo de lo que se decida. Tal vez no podamos incorporar todas esas demandas en el desarrollo. Entonces, estamos trabajando con un proceso que se interrelaciona entre las controles iniciales que se hace con las LGR. El siguiente slide, por favor. No projeto particular do desenvolvimento deste formato de dados, o LGR, que é um processo que começou Davis, que está sentado aqui junto de mim e que está trabalhando ainda nesse projeto. O último rascunho foi publicado em 9 de julho este ano. Bom, agradeceríamos que vocês consultem e deem suas opiniões. Podem incorporar-se anexos e comentários. Vamos abrir uma sessão que tem a representação da gramática, o que se chama as regras de variação de etiqueta completa, que é uma coisa que não se encontra nas tabelas existentes de IDN. Estamos tentando representar numa forma de linguagem que tenha, de alguma forma, expressões regulares. E, se podemos, vamos incorporar as propriedades Unicode nas definições das regras. E também existirão várias ações como bloquear ou atribuir.
A ideia aqui é fazer os ajustes finais antes de dar o formato definitivo e por enquanto, nós ficamos aqui abertos a comentários. Se alguém tiver requisitos adicionais ou alguém identifica brechas, poderíamos, então, fazer comentários sobre esse formato. Seguinte, os benefícios mais importantes, repito, desse trabalho serão que, a diferença das tabelas de IDN existentes, os dados desenvolvidos no IGR de zona raiz poderão ser legíveis através da máquina. Estamos em diferentes etapas do processo de avaliar e validar as etiquetas e algumas comprovações poderão ser feitas em forma automática. E a conversão dos formatos existentes poderão permitir comparar as tabelas existentes com as recém-desenvolvidas. Poderão ser reutilizadas as existentes e também será possível que os novos operadores e GTLDs definam suas próprias LG de zona raiz e poderão fazer isso de forma direta e simples, identificando as formas diretas e os acréscimos. Um aspecto-chave de tudo isso é que tanto quanto os dados subjacentes, quanto as ferramentas estarão disponíveis e que os solicitadores poderão fazer testes antes da apresentação de uma solicitação para determinar a aplicabilidade. Para saber se suas etiquetas são permissíveis e que tipo de variações e que variações específicas serão atribuídas especificamente às etiquetas que eles tiverem. Seguinte. Eu passo a palavra, então, a Leila, novamente. Obrigada, Asmus. Eu faço parte da equipe encarregada de variações de IDN e vou explicar qual é o último projeto desse programa de TLD com variações de IDN. Meu colega disse antes que nós temos 4 projetos para essa fase, que são projetos concorrentes, e o 7 é um deles. Esse projeto é singular no sentido de que ele recebe 2 contribuições, uma de estudo da experiência do usuário e o outro input é a incorporação do impacto sobre os sistemas e processos da ICANN, que eu também vou explicar. No que tange ao input, o estudo da experiência do usuário, nós estamos em um nível muito alto de recomendações que aparecem no estudo. E eu recomendo que vocês, se não o conhecem, descarreguem esse estudo. Ele é muito detalhado. Quais são os códigos escritos avaliados e outros aspectos utilizados, quais são os problemas documentados e também as recomendações. O estudo concluiu na fase 3 do programa e está publicado. Foi publicado em março de 2011. Nesse slide, na área azul, vemos o centro desse estudo, o foco do estudo. O estudo avaliou a interseção, a área de sobreposição entre as etiquetas de variações na sua interseção com as de TLD. Além disso, estudou desde a perspectiva do usuário essa área. Não necessariamente o usuário conhece essa interação quando interage com o nome de domínio. E também analisou as implementações e variações existentes nos IDNs de C7LD. E o alvo geral foi balançar as expectativas do usuário com as implementações conservadoras e congruentes e seguras. Seguinte. Como esse mimpo do projeto 7, talvez o que vemos aqui acima não é muito claro, mas o estudo está finalizado, foi publicado em abril, ou março, abril, como foi explicado, e o Conselho requereu a contribuição das organizações de apoio aos comitês. E nos encontramos nessa última fase, esperando pelo input para adicioná-lo ao projeto 7. As recomendações, para chegar às recomendações, o estudo avaliou diferentes implementações com diferentes escritas, foram identificados diferentes desafios com diferentes usuários, aqueles que completaram o projeto de registro e a comunidade técnica at large. E aqui na comunidade técnica falamos de implementadores, desenvolvedores, administradores, etc. Uma vez identificados os desafios, surgiram 25 recomendações para a ICANN, para os registros, registradores e a comunidade técnica. A respeito das contribuições, o que nós estamos esperando por parte da equipe, 1º de julho tivemos um feedback do ALAC, começo de junho, e estamos esperando para os outros grupos, comitês assessores, que desejem fazer a sua contribuição. Eu já disse isso antes nesta reunião. Mesmo quando essa contribuição não seja feita na data certa, já nós estabelecemos um alvo em forma interna. Nós estabelecemos isso 28 de julho para receber o input, porque precisamos incorporá-lo. Agora, aqui as recomendações do relatório. Vou ser breve, porque sugiro que vocês as consultem no relatório. Estão divididas em três categorias: as obrigatórias, as sugeridas e as possíveis. A ICANN deve categorizar também, por sua vez, isso internamente. E algumas, vou dar os aspectos mais destacados nessas recomendações do que estão no relatório. A implementação de um processo de atribuição bem definido e conservador. Essa é uma recomendação. E desenvolver um ciclo de vida simples e congruente para TLDs com variações em diferentes línguas e escrituras e escritas. Também devemos considerar a previsibilidade, isto é, o que vai acontecer no ciclo de vida do TLD. Então, essa recomendação basicamente trata de definir um ciclo de vida consistente para que seja previsível. Também outra coisa é ter um repositório de regras GLD disponível para os usuários. E essa recomendação é uma recomendação destinada aos desenvolvedores de software, acessível à comunidade técnica, não os registros e registradores. O resto, já, vocês que podem ler. Passamos, então, à segunda página de recomendações aqui, segundo slide. Algumas das recomendações, como dissemos antes, para o registro, têm a ver com a atribuição dos rótulos primários e as variações que devem ser empacotados administrativamente no mesmo nível e alocados a uma mesma entidade. E, se for possível, as recomendações solicitam que os LGRs utilizem os domínios de nível inferior e que qualquer desvio dos LGRs deve ficar documentado. O estudo também recomenda criar, desenvolver também materiais educacionais sobre o impacto das variações para diferentes comunidades de usuários. E, por último, aparece um modelo de recomendação para os registradores que se refere a estender ou alargar o apoio para diferentes comunidades linguísticas. Para outras comunidades linguísticas que serão usuários possíveis desses TLDs. Então, essas são as recomendações. E, como eu disse antes, recebemos o feedback da LAC. Então, agora vamos rapidamente informar quais são as recomendações. O sinal de mais se refere à recomendação e lá onde se encontra a seta é uma reflexão por parte da equipe sobre a recomendação. A LAC recomenda introduzir com cuidado as TLDs com variações IDN e implementar políticas complementares também. Essa é a missão dos projetos 2.267, a implementação do procedimento de LGRs e atualizar os processos e sistemas pertinentes da ICANN que vão incorporar esses LGRs. Outra recomendação que apareceu, que surgiu de ALAC foi empacotar a delegação de TLDs e IDNs com variações para garantir a confiança do consumidor. Isso no relatório, a recomendação 611, que diz que as variações de TLDs devem ser aplicadas e ser atribuídas à mesma entidade ou registro. Essa recomendação vai além da aplicação de TLDs, vai para todos os níveis aqui. Outra contribuição, outro feedback é preparar difusão externa nos registros. Isso também coincide com a recomendação do projeto 6, que a ICANN, os registros e registradores, desenvolvem matérias educacionais, as línguas correspondentes e trabalhar com a ICANN na elaboração desses materiais. A assessoria também requer ou sugere encontrar um terreno comum entre as comunidades técnicas e linguísticas para ajudar a garantir que as variações de IDN não prejudiquem a estabilidade da IDNS. E a respeito dessa recomendação, esse procedimento de duplo passo está precisamente desenhado para cumprir com esse alvo, para encontrar um balanço entre a contribuição da comunidade linguística e a comunidade técnica em termos de segurança. Isso é feito através do painel de integração. E a outra diretriz aqui é sobre acelerar a implementação das normas de geração de etiquetas na zona raiz e acelerar a entrega do conjunto de regras vinculadas com a escrita HAN. Isso tem a ver com o projeto 2.2 e o procedimento de LGR para todas as comunidades. Obviamente, a ICANN está trabalhando com as comunidades linguísticas para facilitar o desenvolvimento dos painéis de geração que, em última instância, chegarão à criação de um LGR. E, finalmente, fortalecer as normas de geração de etiquetas de zona raiz em que a ICANN possa atuar como supervisora. Isto é feito, se é, consegue, através do processo em que são apresentadas solicitações de LGR, em que é gerado um procedimento em que a comunidade solicita-se à comunidade que faça comentários públicos. Isso tinha a ver com o que nos deu como feedback e usuário final. Também temos input das organizações de apoio e comitês assessores em base a essas recomendações. Vamos passar agora à segunda metade do projeto, que tem a ver com a incorporação dos LGR e IDN no processo da ICANN. Dos impactos. A equipe do programa está tentando determinar quais são os sistemas e processos afetados pela incorporação. Dos LGR, IDN e os TLD com variações, quando forem atribuíveis. E parte disso tem a ver com o fato de que nós temos, cada grupo, cada departamento da ICANN está analisando isso e está tentando chegar aos departamentos que sofrerão o impacto para definir o sistema e o processo. Eles conhecem os sistemas melhor do que nós e por isso que nós estamos falando com eles, para que eles expliquem o que está acontecendo e assegurar-nos de que os sistemas possam enfrentar essas mudanças. E no esforço inicial identificamos quais são as hipóteses ou normas básicas que nós tentamos aqui obter. É bom consultar, porque eles nos explicam as normas com as quais todos devemos operar. E vamos ver aqui algumas hipóteses ou supostos. As hipóteses representam políticas fixadas, metas de desenho ou condições que têm a ver com as limitações técnicas ou limites técnicos, aliás. Basicamente, elas serão a base para chegar até nós e dizer: essas são as normas com as quais operamos. Nós identificamos 18 hipóteses ou supostos. E enquanto estamos trabalhando, o grupo de trabalho de variações do conselho, enquanto eles trabalham, nós, ao mesmo tempo, participamos desse grupo para saber se estamos tomando as hipóteses corretas. É um trabalho interno, mas, em última instância, vamos terminar de resolver isso como documento interno para que fique bem documentado, que será depois publicado para todos. Para aqui dar um exemplo sobre essas hipóteses e o que elas significam, uma das que nós temos aqui é que quando nós nos aproximamos aos departamentos, a delegação de TLDs com variações de IDN devem existir com a etiqueta primária e a variação será uma delegação diferente no que tange ao aspecto técnico. Mas o que sucede, o que acontece em um nível de processo e comercial é que devemos fazer com que não existam diferenças. São as hipóteses que nós, com as que trabalhamos quando estamos fazendo esse trabalho. Agora, próximos passos. Isso foi o projeto 7. Agora estamos nos seguintes passos. O programa para ver o que vamos fazer no futuro. Como disse o projeto 2.2, como disse o Chang, um painel de integração, de constituição. Estamos no processo de seleção e recebendo propostas para o painel de geração. No projeto 7, vamos continuar concentrando-nos para identificar as atualizações necessárias nos sistemas e processos e incorporar as contribuições à comunidade em base às recomendações de experiência de usuários. E também como foi no caso de variações, podemos ter identificado problemas que não foram tratados previamente. O que vamos fazer é documentar esses problemas e colocá-los à disposição do público para fazer comentários e agir a respeito. Então, acho que com isso já concluímos. Era só isso que nós tínhamos a dizer hoje sobre o relatório, sobre em que situação nos encontramos hoje no programa de variações. Então, poderemos abrir esse espaço para perguntas e respostas. Nicole, eu quero fazer um acréscimo. O painel de integração não é de voluntários, eles são empreiteiros ou contratistas. Eles terão uma relação de contrato com a ICANN. Bom, eu vou aceitar perguntas, vou passar as perguntas ao meu colega, se houver perguntas à comunidade também. Eu acho que também vão poder ler essas perguntas. Duas mãos levantadas aqui ao mesmo tempo. Vou começar pelo Renário. Obrigado, Neila. Eu, Renária, Tanajik Dalaki. Eu gostaria de esclarecer uma coisa, que me esclareça uma coisa. É um requisito que no procedimento de zona raiz, o painel de integração deve apresentar as fundamentações para fazer o acompanhamento do que foi feito pelo painel de geração. Obrigada. Eu acho que o procedimento é um requisito. Sim, ele é um requisito. Mais alguma coisa que gostaria de adicionar? Isso aqui é outra pessoa falou agora. Outro ponto que foi mencionado. Você mencionou uma atualização do projeto 1 no formato de tabela e que isso foi publicado no dia 9 de julho, se não me engano. Talvez haja alguém aqui na sala que não sabia disso e eu queria saber se talvez o Ashmus poderia explicar mais um pouco sobre quais são as mudanças fundamentais realizadas e também se o mecanismo para verificar diferentes tabelas foi adicionado por acaso, porque também eu sei que no primeiro rascunho havia alguma menção acerca disso e como é confirmado qualquer impureza que possa vir das tabelas recebidas e se isso vai ser avaliado pelos painéis de geração. De fato, são três perguntas. Fala, Chris. Asmus, fala Asmus. Sim, é um grupo de perguntas. Eu sou Asmus.
Em primeiro lugar, uma das primeiras foi respondida na apresentação. Sim, demos a data e temos alguns pontos com acréscimos significativos no rascunho. O rascunho tem um formato XML para representar uma LGR. Não é um rascunho de todo o trabalho da ferramenta. O formato está definido para captar uma LGR única. Então, se tivermos muitos desses arquivos, talvez tenhamos que fazer uma verificação cruzada, etc. Eu sei que a última pergunta tinha a ver com as impurezas, mas neste momento já não lembro sobre que era a pergunta. Pode repetir, então, por favor, fala, Chris. Basicamente, são coisas que têm a ver com as tabelas. Eu acho que até nas tabelas de legado escrita egípcia, hieróglifos egípcios. Então, não sei, suponho que isso vai ser abordado pelo painel de geração. Não sei, fala Smooth. Parece haver uma confusão aqui, porque há uma distinção entre o trabalho de definir um formato de tabela de dados que se pode utilizar, por exemplo, para registros, etc., e o que é utilizado como parte de captar o resultado sobre o trabalho do LGR. Isso está, de um lado, comparado com o trabalho da zona raiz real. Não existem implicâncias, não houve menção, sugestão de que a LGR de zona raiz trabalhe de alguma maneira ou que inicie o trabalho com um grupo aleatório de tabelas IDN apresentadas. Se vemos o procedimento, lemos com atenção e, como o importante conhece, ali vai ver que é um desenvolvimento muito diferente e que fala de olhar com uma visão nova raiz a raiz e começar de novo, de zero. Não sei se David tem alguma coisa a acrescentar. Fala, David. Acho que o ponto é que quando temos um formato internacional comparado com a tabela de IDN como existe agora e os processos do IDN, temos que fazer a comparação de análise. Então, o que fazem com esses dados? Vão ver que são diferentes grupos nas tabelas e tem que ver qual é a interseção, comparar diferenças e depois fazer uma análise pormenorizada do que significam essas diferenças, porque todas as tabelas têm um formato diferente, não podemos fazê-lo. Então, o formato universal vai permitir o debate para poder concentrar-nos nessas modificações. Fala outra oradora que não se apresenta. Vou tomar o que está online. Obrigado. Nicoleta Monteano, que vem da sala de chat. Conforme se disse, significa que todos os TLDIDN não vão ser delegados até 2014, inclusive se completa no processo de contrato PDT, etc.? Obrigado pela pergunta. Não, isso não é certo. Todos os TLD estão aprovados num programa de novo GTLD e vão ser delegados. Fala outra oradora. Eu posso acrescentar alguma coisa? Como parte da avaliação, se realizou um esforço, se fez uma verificação nesse GTLD com DN e foi uma LGR informal, porque não se criou uma tabela de IDN apresentada, mas sim foi realizada uma verificação sobre esses rótulos ou etiquetas. E vai haver um patrocínio nas normas que existem. Tirem, se algum desvio, vai se criar uma norma específica. Fala Nicoleta Montana, da sala de chat. Uma pergunta relacionada com o programa 1. As ferramentas vão estar abertas para o público, para serem revistas? Fala outro orador? Sim, essa é a intenção. Na última versão, se fala de uma classificação eu estamos fazendo implementações independentes para poder verificar a teoria, saber que podem ser implementados de maneira certa e se isso estará disponível. Próxima pergunta de Dennis Jennings na sala de chat. Como variantes nos diferentes sistemas de escrita, como vai se abordar isso, por exemplo, entre latim, cirílico e grego? Fala outra oradora, acho que vou passar Asmus a palavra, porque se está criando, descrevendo um procedimento que fala de colaboração, eu acho. Fala Asmus, sim. Estamos planejando e respondendo a pergunta de Jennings, alguns aspectos. O primeiro deles tem a ver com identificar as variantes que tomam várias escritas. Isso tem a ver com os painéis de geração e, no caso das escritas que estão vinculadas estreitamente, estamos em processo de pedir aos painéis de geração ou de criação que cooperem entre eles, principalmente aqueles que são escritas vinculadas, para que o tratamento seja uniforme, não exigido pelo procedimento, não está formalizado em termos rigorosos pelo procedimento, mas está a ideia das pessoas que escreveram o procedimento, o que é desejável para ser levado a cabo. Outro tema é nos casos em que existe, em que se identificou uma variante fora da caixa e não está no repertório, se pode existir um número, uma etiqueta para uma estrutura determinada, a hipótese nesse caso será que essa variante vai estar dentro das bloqueadas, como para evitar etiquetas substituíveis ou similares que existem em outra escrita e que se possam confundir a zona raiz com essa etiqueta que se aplica para uma escrita específica. Porque a confusão e a substituição não podem aderir rigorosamente a que alguém arbitrariamente faça um delineamento da escrita, incluído, por exemplo, nas normas de Unicode. Isso vamos ter que fazê-lo, exatamente porque temos esse processo de duas etapas, dois passos. Temos um painel de geração que se concentra nas necessidades, requisitos, propriedades de um sistema de escrita e depois na integração que ajuda ao nível de revisão a nos assegurarmos de que se foram tomadas as medidas adequadas e que haja um equilíbrio dentro da raiz e o interesse de determinadas escritas, ou seja, garantir que esses casos são manejados de maneira adequada. Em resposta a Asmus, Dennis Jennings comenta: sugiro que esse tema entre as diferentes escritas seja formalizado mais um pouco na reunião informativa sobre os painéis de geração. Uma coisa que ainda não é visível é uma coisa no qual estamos trabalhando, nos preparando para a implementação dos processos de LGR da zona raiz. Estamos redigindo um manual para ver como gerenciar o painel de geração, os painéis de geração. Esse documento cita os procedimentos existentes, mas é mais um pouco legível. E com outros elementos, então sugiro, recomendo que consultem esse documento onde nós vamos capturar o que aprendemos até o momento e o que estamos aprendendo a partir dos comentários como que nos deu Dennis. Obrigado, Asmus. Volto à sala para ver se tem outra pergunta. Admin, fala admin. Tenho duas perguntas ou aspectos aos quais me referir. Primeiro, o relatório sobre a recomendação do estudo de usuários, a recomendação para os registros. O que queria perguntar, vejo que a interação direta com o programa de novos GTLDs. Não quero usar a palavra preocupação, mas o ponto é, me pergunto se a equipe fez estudos sobre as solicitações existentes na sua implementação em nível de registro, porque foi proposto na solicitação que enviaram, que já passou a avaliação inicial, aquelas solicitações que foram enviadas na avaliação inicial, alguma preocupação da comunidade sobre o que se apresentou, tudo quanto foi apresentado com as políticas, pode haver algum impacto ou conflito com as recomendações formuladas? Acho que seria de interesse para a comunidade se a equipe pudesse explicar ou analisar esse tema um pouco mais, de maneira um pouco mais profunda. Os solicitantes tiveram em conta esse aspecto? Eu me questiono se isso não aconteceu, um estudo sobre esse tema, acho que seria útil. O segundo ponto é sobre o projeto 7, se eu não me engano. O projeto 7 são todas as partes que têm que ser implementadas. Nesse projeto, quero falar sobre um ponto em especial. Pode haver uma interseção com o trabalho atual no RUIS, no trabalho dos IRD, os dados de internacionalização de registro, e também o que faz a NGO, porque há implicância sobre o RUIS na IANA. Eu participei no grupo de trabalho original dos IRD e eu me lembro que o tema das variantes de IDN só tinha que ser consideradas depois de acabar com os PDPs do RUIS. Eu sugiro que analisem e leiam o relatório final do IRD, o prévio, que foi completado e adotado. Nesse relatório, há uma nota ao pé que incluía muitas das discussões que se deram nos debates do IRD sobre variantes de IDN, incluídas aquelas TLDs com variante de IDN e também o RUIS. O que eu quero dizer são duas coisas. Uma é que há um trabalho já em andamento que pode se sobrepor com esse projeto. E outra coisa, recomendo que consultem o relatório final de IRD. Obrigado. Muito bem, então, obrigado, admin. Então, primeiro o tema da experiência do usuário e depois se as avaliações, durante as avaliações, na recomendação tivemos em conta esse relatório. Bom, eu não estou preparada para responder isto daqui. Com relação à segunda, agradeço, sim. Há muitos outros trabalhos relacionados com o nosso. Vamos considerá-los para o nosso projeto 7. No chat, na sala de chat, temos uma pergunta. Pergunta do chat room de Wen. A pergunta inicial era a delegação de TLDs do IDN até meados de 2014. Isso significa que os prazos na delegação e a inclusão na zona raiz não vão ser afetados pelo progresso dos diferentes projetos, mas vão vão ir para por si mesmas na delegação? Sim, a delegação dos TLDs com IDN vai proceder conforme o programa dos novos GTLDs. O trabalho que está sendo feito se refere às variantes com IDN. Então, as solicitações também especificam que essas variantes que vão ser delegadas não foram avaliadas e não vamos delegar nenhuma dessas variantes com ID de IDN até o trabalho estiver finalizado. O fato em relação com a administração é o meu comentário. Temos uma equipe composta por pessoas de diferentes departamentos. Nesse sentido, quero salientar que diferentes áreas de conhecimento e também que nem todos os membros da equipe poderão assistir, porque há pessoas que representam o registro, registradores, a Iana. Espero, com esse comentário, que vocês entendam que nós temos em conta o trabalho de muitos departamentos. Uma pergunta de Dennis Jennings. A recomendação, dentro do possível, aplicar as NGRs desenvolvidas para domínios de nível inferior, desvios nos LGR devem ser documentados, compartilhados publicamente com a comunidade técnica e a ICAO. Essa recomendação se está trabalhando ativamente na comunidade de registros? Avançar ativamente, progredir ativamente. Nós, como equipe, o que estamos fazendo é tomar todas as recomendações e esperamos a devolução de todas as organizações de apoio e comitês assessores. Não são implementados esses projetos, estamos esperando contribuições dessas organizações e depois vamos desenvolver um plano para ver de que maneira seguir essas recomendações com base nessas devoluções. Uma pergunta de Joseph Yee. Para as presunções e regras básicas até agora identificadas para atualização de processos de sistemas da ICANN, sabendo que não são definitivas ainda, podem contar quais são algumas delas? Bom, a ICANN, e talvez meus colegas da equipe possam me ajudar, se ofereçam. Joseph, a pergunta foi feita por Joseph. Joseph, ainda estamos na etapa de redação do rascunho. De qualquer maneira, como já falei no início, algumas temos que entender o que significam as TLDs com variantes de IDN. Há duas delegações bem diferenciadas na zona raiz do ponto de vista técnico, mas do ponto de vista comercial tem que ser vinculadas. Por exemplo, a IANA tem que ser a vinculação entre o TLD primário e qualquer variante. No nível dos novos GTLDs tem que haver nova maneira de vincular ambas. Isso significa no nível comercial versus técnico. Vamos ver se minha equipe pode me ajudar com alguma outra presunção. Asmus fala, há várias presunções que saíram à luz nos diferentes níveis das atividades até o momento desenvolvidas. Parece ser que está havendo consenso com relação a que temos que tomar algumas medidas para minimizar o número de delas atribuídas, porque é um custo de complexidade nas existentes que está envolvido. Então, essa necessidade é uma das presunções sobre as quais baseamos o processo. A implementação da presunção será identificar os mecanismos que permitam essa minimização.
Outro consenso que está emergindo, surgindo, é que a zona raiz tem que ser especialmente conservadora. Isso compreende não permitir configurar etiquetas em ASCII na raiz no contexto de variantes. Se temos uma nuvem de variantes que existe a nível teórico para uma determinada etiqueta, essa nuvem pode dar uma grande área de outras etiquetas que deverão ser bloqueadas porque não podem existir de forma simultânea. E com isso que haja uma clara distinção entre as etiquetas na raiz. Quando se fala de variantes, está se falando de uma coisa que pode ser substituída na mente do usuário por uma etiqueta já existente. Então, temos que nos assegurar de que essa nuvem de possíveis substituições realmente esteja livre de qualquer outra delegação. Nesse sentido, até esse ponto, a presunção seria que uma série de variantes bloqueadas e configure para outra etiqueta original e evitar confusões, para que a raiz seja conservadora. Essa é uma presunção que identificamos. Aparentemente, essa presunção vem afetando não só os processos da ICANN, mas também o trabalho que se faz no painel de integração e geração. Isso dá uma ideia de quais são as regras básicas fundamentais, que tipo de política, ou quais são os elementos dos consensos emergentes que estamos reunindo nos diferentes ambientes, colocando num lugar único, para ter alguma coisa com a qual implementar a confirmação dos processos e saber se estamos conseguindo o que estamos querendo. Há dois comentários de Chatroom de Nechenes. O primeiro: espero receber uma atualização quanto à coordenação com a comunidade de registro. E segundo, um slide anterior sugere que chinês, japonês e coreano são códigos de escritura diferentes. Eu acho que isso é confuso e que deveria se fazer referência ao script HAM. Obrigado pelos comentários. Há alguma outra pergunta, tanto online como na sala? Passamos a este hard na sala. A ICANN está no processo de formular no painel de desenvolvimento da zona raiz com os diferentes scripts, como se apresentou nas solicitações. A minha pergunta é a seguinte: os painéis vão trabalhar em código de escritura de forma mista? Existirão painéis independentes, por exemplo, um painel para árabe, outro para chinês? Essa é uma pergunta. E outra: a ICANN também cria grupos de trabalho e painéis ao mesmo tempo. Um painel para desenvolver a zona raiz, etiquetas do EGR, e outro em 15 de julho foram criados os painéis de estratégias, como anunciado pelo diretor executivo da ICANN. Já existe um grupo de trabalho de estratégia a nível regional para o Oriente Médio. Há uma agenda em comum? Há trabalho compartilhado entre todas essas organizações para poupar tempo e esforço, e também dinheiro, claro, para a ICANN? Desculpe, estava fazendo comentários com minha colega. Eu não entendi a primeira pergunta, então me desculpe, mas a primeira eu acho que foi que tinha a ver com os painéis de geração. se aí vão existir diferentes painéis conforme essa escritura. Sim, 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 assim vamos trabalhar. Para árabe vai existir um painel. Eu não sou especialista, mas não sei bem como vai ser. O que eu pergunto, muda o palestrante, se são diferentes cenários para identificar problemas. Assim como temos o grupo de trabalho para árabe e as símbolos, as escrituras de árabe, outro para chinês e tal. Me satisfaz esse comentário, porque estou um pouco confusa. No primeiro painel vamos ter o painel de 6 idiomas, cirílico, latim, grego, chinês, japonês. Esse foi um modelo de painéis de geração. Agora, não sei, talvez um dos painéis trabalhe com regras diferentes do que outro de diferentes de geração. Mas não se trata nos 6 códigos de escritura. Então, consideramos que pode existir o painel de escritura para qualquer cultura e aí não vamos nos restringir a esses 6 painéis apenas. Pela forma que trabalha a ICANN e a comunidade, sim, muitas pessoas que participaram nesses grupos é provável que tornem-se parte do painel de geração. Temos que levar em conta que o painel de geração para uma determinada escritura é uma comunidade que se organiza assim própria, garante que as pessoas que estão aí têm conhecimentos especiais, têm uma representação na comunidade e que fazem contribuições do pessoal da ICANN para ver que coisas eles não levam em consideração. Então, sim, vai ser bastante semelhante. Mas eu não sei se vai ser semelhante em como funcionam as coisas na primeira etapa. Por exemplo, na primeira fase, queremos ter reuniões frente a frente, pessoas. Não sei se esse será o modelo. Isso vai depender do painel de atribuição para ver como podem funcionar melhor para fazer o registro que apresentamos das GNSRs. A segunda pergunta, se entendi corretamente, é com a questão dos painéis de geração e grupos de estratégia que foi anunciado por FAD no começo da semana, segunda-feira, falando dos especialistas, e o senhor falou dos painéis de estratégias. Nós temos colegas que participam nos grupos de estratégia regional e cooperam conosco para ver como podemos incorporar isso na estratégia regional. Então, sim, existe cooperação quando já existe um trabalho que está em andamento ou um grupo que está trabalhando. Parte do plano no programa que os painéis de geração já estão quase prontos, mas achamos que, ao longo prazo, um dos objetivos do programa é trabalhar através deste grupo e partes interessadas da ICANN, porque eu sei que há pessoas que estão na comunidade que têm que conhecer esse esforço para fazer essa difusão externa e chegar às comunidades que necessariamente estão conectadas aqui. Mais alguém? Obrigado. Alguma outra pergunta? Linha, não? Muito bem, então eu acho que com isso encerramos a sessão. Realmente isso foi muito útil para nós, especialmente por aqueles que participaram em linha. Eu quero agradecer pela quantidade de pessoas que tínhamos em linha. Eu acho que existiam mais pessoas em linha do que aqui na sala. Então, muito bom, porque talvez daqui a 5 anos as reuniões da ICANN sejam através da internet. Muito obrigado para todos por participar na sessão. Realmente foi muito bom dar a contribuição e receber os comentários. E, se Deus quiser, nos vemos em Buenos Aires.